Olá a todos, sejam novamente bem-vindos a mais um episódio semanal de Dúvidas à Lupa e hoje vou-vos falar da minha rentabilidade e vou colocar todos os pontos nos is de como é que eu atingi esta rentabilidade e qual é a minha filosofia. Portanto, sem mais demoras, vamos então passar ao que realmente importa. Ora bem, porque é que eu decidi falar num episódio do Clube Finanças sobre as minhas próprias rentabilidades? Isto porquê? Porque muita gente pergunta, vem perguntar dentro do projeto Clube Finanças quais eram as nossas rentabilidades ou quais eram as rentabilidades do Gonçalo. Isto por muito que eu, por causa daquilo que eu tenho feito também no YouTube. Se não sabem, eu tenho feito uma série do zero aos 100 mil euros investidos no meu canal do YouTube. É só pesquisarem Gonçalo Ribeirinho e é logo o primeiro que aparece. E eu mostro com transparência aquilo que eu compro, aquilo que vendo, quais são as minhas rentabilidades. E tenho tido um crescimento muito bom nessa parte do meu canal, nessa parte, nesse segmento também que está associado ao Clube Finanças. E eu pensei duas vezes antes de começar a gravar este episódio. Porquê? Porque o Clube Finanças não é o Gonçalo. O Clube Finanças é o Clube Finanças e o Gonçalo é o Gonçalo. Portanto, eu estava a pensar, pá, eu não vou falar da minha rentabilidade num projeto que supostamente não está centralizado em Gonçalo Ribeirinho. E o que é que eu pensei e porque é que eu fui avante com isto? Porque dentro daquilo que é a minha filosofia de investimentos, também de uma forma geral, é a filosofia de investimentos que tentámos passar no Clube Finanças num todo, como também dentro da jornada financeira, que é o investimento a longo prazo e o investimento de qualidade. Ora, portanto, indo direto ao assunto, eu tenho, neste preciso momento, 25, deixem ver, 25, eu penso que é 25%, exatamente, 25% de rentabilidade anualizada em 4 anos. Só para vocês terem uma noção, isto para ser mais preciso, tenho 25,42, ok? Anualizados num espaço de 4 anos. Já começa a ser um bom tempinho. Versus o S&P 500, que tem 11,64. Ou seja, arredondadamente estou com 14% acima do S&P 500. Estou a bater 14% acima. E isto muito por causa da filosofia que nós tentámos passar a todas as pessoas que vêm falar de investimentos dentro do Clube Finanças. Portanto, isto é mais um vídeo de termos reais, ou seja, números reais do Gonçalo Ribeirinho, mas que também abrange a filosofia do Clube Finanças, ok? Porque fique bem claro aqui que isto agora não estou a fazer episódios que em nome só de Gonçalo Ribeirinho. Tá bem? Isto é uma coisa que tentamos sempre, sempre ensinar a todos vocês, caso queiram ter sucesso nos investimentos dentro daquilo que é o Clube Finanças, está bem? Portanto, como é que eu tive estes 25,42? Duas formas muito, muito simples de ver isso, e tenho vários episódios também a falar mais a fundo sobre isso. Eu tenho uma filosofia de investimento de longo prazo e que assenta em duas perspectivas. Comprar, primeiramente, a prioridade número um, excelentes empresas. Prioridade número dois, comprá-las a um preço justo, não é? Não dar um grande overpriced, ou seja, não pagar acima daquilo que ela vale. Até podemos pagar acima do que ela vale. Mas se pagarmos 5% acima do que ela vale e for uma excelente empresa, se pagarmos 10%, por exemplo, acima do que ela vale e for uma excelente empresa, vamos ter mesmo assim uma forte probabilidade de ficarmos em termos de retornos acima do mercado. Ok? E nesse sentido, há uma terceira coisa, para além dessas duas primeiras. Ah, e antes de falar da terceira, que eu não dou muito ênfase, que deveria. Não é? Nos outros episódios, estou sempre a falar destas duas. Dentro destas duas, que é olhar para a qualidade e olhar para o preço, metam sempre, sempre, sempre a qualidade em primeiro lugar. Sempre, pessoal. Acreditem em mim. E porquê é que eu quero que acreditem em mim? Estatisticamente comprovado, ok? Terry Smith veio com um estudo que nos diz, que veio partilhar connosco. O porquê que porque é que isto é uma veracidade, não é? o caso de, se, mesmo se comprares empresas excelentes a preços acima do seu valor intrínseco, mesmo assim tens uma forte probabilidade de bater o índice. Porquê? Porque ele tem o caso da L'Oréal. Isto foi um estudo de entre 1974, penso eu, a 2019. Ou seja, muito longo prazo. Muito longo prazo. E a L'Oréal está nos grupos que era uma ação de forte qualidade e que estavam a preços astronómicos. Para vos contextualizar, o preço, o price earnings, que é o preço que vocês pagam por uma ação acima daquilo que ela vale em termos de lucros, ou seja, isto que é 284 de PE, o que é que quer dizer? De price earnings, de preço sobre os lucros, quer dizer que vocês estavam a pagar 284 vezes mais os lucros que ela produzia num ano. Ou seja, uma coisa astronómica, não é? E mesmo assim, reparem só, nesse período de 1974 a 2019, a L'Oréal teve 7% anualizados. Sabem quanto é que teve o índice da MSCI World? Ou seja, aquele índice que faz track aos países desenvolvidos, um deles aos Estados Unidos, ou S&P 500, ou pelo menos às 500 maiores empresas dos Estados Unidos, 6.4. Pois é. Mesmo pagando um preço alto, sobre essa empresa, pagando sobre essa empresa um valor acima do seu valor justo, mesmo assim, a L'Oréal bateu o mercado. Quando eu digo bater, é superar. E é nesse sentido que eu digo que qualidade deve ser a primeira coisa que vocês olhem, em vez de a primeira coisa ser preço. Porque em nível de preço, vocês podem comprar uma coisa, por exemplo, é fácil, olhem a Farfetch. Como, por acaso, o Miguel Milhão disse, a Farfeixa. Que agora é a Farfeixa. E é mesmo, não vale nada, aquilo valia zero. E as pessoas estão a chegar ao Clube Finanças a dizer, olha, Gonçalo, então, Gonçalo ou equipa do Clube Finanças, será que isto vale alguma coisa? Neste caso, nem é essa a pergunta que fazem. Agora que isto caiu 98%, podemos comprar porque caiu 98%? E há uma frase do Peter Lynch que é muito engraçada, que é, caiu 90%, ok, caiu 98%, sabes quanto é que pode cair mais? Mais 100%, ou seja, valia 100 por ação, compraste uma ação, perdeste 98%, tens 2€, dentro desses 2€ podes perder 100%, podes passar de 2 para 0 na mesma, ou seja, isto para dizer que se aquilo não tem qualidade, então para que é que tu vais comprar mesmo que caia 98%? Para que é que tu vais comprar? É uma value trap? Ou uma quality trap? Eu gosto mais de aplicar uma quality trap em vez de value trap, que é muito conhecido, uma armadilha de qualidade, porque, ou de valor, neste caso, para os que gostam mais desta expressão, porque, efetivamente, é o que ela é. É uma Farfetch. Aquilo não tem valor. Está constantemente a perder dinheiro a cada ano e cada vez mais, não é? E eu percebo o modelo de negócio deles, mas não dá dinheiro, não é? Se não dá dinheiro, estão sempre a derreter e a diluir os acionistas, a meter mais ações em circulação, pá, é uma coisa que deveria, enfim, pronto, deveria estar fechada, não é? Já deveria ter ido à falência, ou devia terem feito uma reestruturação à empresa, reestruturação completa. E nesse caso, não se focaram em qualidade, pagaram o preço, não é? E uma terceira coisa, que eu já estou aqui, já estava aqui um bocadinho a divagar dentro destas duas, era esperar. E porquê que... Eu acho que é o motivo de eu chegar à frente e fazer este episódio, não só porque vocês pediram, não é? Como também eu decidi, ok, eu nestes 2 meses eu não fiz quase nada no meu portfólio. Eu simplesmente estive só a observar. A comer como utilizámos aquela expressão no mercado de vai buscar o teu balde de pipocas e está ali a observar, não é? Quando vemos aquelas discussões nas redes sociais, não é? Há aquele meme de uma pessoa a comer pipocas e depois tem aquela descrição, estou só a ver, não é? E esse estou só a ver é literalmente o que eu estou a fazer. Estou só a ver. Porque o meu estilo de investimento é tão secante ao ponto de eu tenho 11 empresas no meu portfólio de extrema qualidade. O que é que eu faço enquanto elas estão subiram completamente o seu preço e não vejo nenhuma oportunidade dentro dessas 11? Há duas coisas que eu posso fazer. Espero que haja oportunidades dentro dessas 11 ações que eu tenho já no meu portfólio. Porque posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Posso esperar por essas oportunidades, como também posso explorar outras empresas novas que possivelmente podem ser de extrema qualidade e que podem estar a bons preços. Portanto, se eu encontrar mais uma, em vez de ter 11, tenho duas empresas. Mas eu sei que durante 12 meses eu quase nada fiz ao meu portfólio. E é esta a coisa, é o esperar, é esta a terceira coisa que eu queria partilhar convosco. Primeiro, qualidade. Segundo, foca-te no preço. Terceiro, foca-te em esperar, em ser paciente. Porque isto, as empresas subiram todas. Eu já estou com muitos lucros nas empresas. Estou mesmo com muitos lucros. Daqui a um bocado estou com 6 dígitos de lucros naquilo que são os meus investimentos em bolsa. Mas eu vou vender? Não, para que vender um bom ativo? Claro que se aquilo crescer estupidamente, aí existem melhores custos de oportunidades. Mas vamos focar no simples. Vamos ver a coisa como ela realmente está neste preciso momento. Nenhuma destas ações cresceu estupidamente. Portanto, cresceram, sim. Estou a ganhar muito, muito bom dinheiro com elas. Ao ponto de vender agora, quebrar esses lucros, não, deixa fazer compound, deixa fazer os juros compostos, porque são excelentes empresas. Se elas estão hoje a dar-me rendimentos, vão certamente dar-me mais rendimentos no futuro. E são rendimentos sobre os rendimentos que eu tenho. Portanto, são juros sobre juros. Deixa ficar. E é esta a parte que muitas pessoas falham. Muitas pessoas falham. E quando eu chego para dizer esta é a minha rentabilidade, este meu portfólio eu quase associo ao Clube Finanças. Isto é um... Claro que é o meu dinheiro que estou a colocar aqui em jogo. Só o meu dinheiro. Eu não estou aqui a criar um fundo, não é? Eu não estou aqui a criar um fundo chamado Fundo Clube Finanças. Mas eu associo à marca Clube Finanças porque a minha filosofia é a filosofia também do que tentámos transmitir no Clube Finanças. Portanto, e o título certamente deste episódio será os nossos retornos, não será os meus retornos, porque isto é uma coisa que ensinamos, por exemplo, na jornada financeira. E para quem não sabe o que é jornada financeira, tem aí o link na descrição, ok? Se tiverem interesse também em descobrir isso também, se for importante para vocês aderirem à jornada financeira, onde temos mais de 650 alunos ativos mensais, ok? É um plano de subscrição que vocês podem aprender também sobre finanças pessoais, investimentos e também rendas extra, não é? Vamos fazer aí, tentar colocar aí novos cursos, novas formações dentro desse programa sobre não só finanças pessoais, como também agora sobre rendimentos extra. E rendimentos extra estilo cashback e rendimentos extra sobre um trabalho remoto que nós queiramos fazer, por exemplo. Isso é um rendimento extra. Um trabalho remoto part-time, por exemplo. Ou a trabalhar aos fins de semana, em que recebem muito mais do que propriamente o vosso trabalho normal. E, nesse sentido, se vocês tiverem interesse, podem subscrever. Mas é exatamente isso que nós ensinamos na jornada financeira, não é? O investimento em qualidade. E era precisamente isto que eu queria falar neste episódio, que, para além de investirem em qualidade, para além de investirem também num preço justo daquela ação, esperem, ok? Esperem, porque isto é um jogo de tempo. Eu já vos disse que a criação da riqueza não é aqui. Isto é a capitalização das vossas poupanças. E quanto mais tempo esperarem, mais uma fonte de riqueza vocês vão construir aqui. Para já, isto não deveria ser a fonte de riqueza. A vossa fonte de riqueza. A vossa fonte de riqueza deveria ser o vosso trabalho, os vossos projetos. É aí que vão buscar a maior parte do vosso dinheiro. Para depois pagarem, lá está, isso são os vossos rendimentos, pagarem as vossas despesas mensais, essenciais, não é? Para vocês viverem, a casa, a vossa comida, a vossa roupa, as locações, transportes, etc, etc, etc. para depois darem um delta, não é? Que é a poupança. Dentro dessa poupança, vocês vão alocar ao mercado. E é dentro desse mercado que vocês, ao longo do tempo, vão construir outra riqueza. Mas para já, é a capitalização das vossas poupanças. Vocês têm que ver isto a curto prazo como capitalização das vossas poupanças. A longo prazo, é uma outra forma de riqueza. Para já, a vossa riqueza está na construção dos vossos principais rendimentos de trabalho ou dentro de negócios que tenham, ok? Portanto, queria deixar isto bem claro que a principal mensagem que queria passar aqui era, para além daquelas duas coisas importantes de qualidade e preço, era uma terceira que é, esperem, eu estou há 2 meses sem fazer quase nada no meu portfólio, sem vender, sem comprar. Quanto menos transações tiverem, maiores serão também os vossos retornos. Isso também ajuda. É por isso que tenham qualidade no vosso portfólio. Está bem? Portanto, espero que tenha transmitido da melhor forma a minha mensagem. Sei que às vezes, como gosto tanto deste tema, sei que às vezes divago muito. Eu já ia dizer, divago um pouco. Não, na verdade, divago muito. Assim como eu estou a fazer agora aqui, não é? Mas também é um podcast mais descontraído, que eu posso divagar mais um pouco, um bocadinho. E o intuito é exatamente esse. Estou aqui mais confortável também convosco. Provavelmente vocês estão a aturar a minha voz durante a vossa ida para o trabalho enquanto estão em trânsito, daí também ser todas as segundas às 7 da manhã, portanto, não tem problema nenhum, aturam-me mais um bocadinho que é a altura de chegarem até ao vosso trabalho. Portanto, mais uma vez, obrigado por me acompanharem até ao final e já sabem, qualquer dúvida que tenham, metam no Instagram, nas nossas redes sociais ou enviem um e-mail para clubefinancaspt@gmail.com. Portanto, da minha parte é tudo e vemo-nos para a semana.